Seja bem-vindo ao Diário de Bordo. Hoje é sexta-feira, 25 de dezembro, 11h43 da manhã. E meu nome é Leandro Neco.
Oi, eu sou a Jéssica Greco.
Bom dia!
Feliz Natal!
Viu? É isso aí.
Ai, eu tô um pouco de ressaca.
Quem não tá, né?
Ai, pelo amor de Deus, um pouco de ressaca.
Quem não tá?
Ei, eu tô um pouco de ressaca. Hoje é Natal. Hoje é o dezembro da semana. É o Natal, dia 25.
Sexta-feira é dezembro da semana e o Natal caiu numa sexta.
Então, isso, é isso. Obrigada.
Isso
resumiu.
É perfeito. Entendeu?
A gente não poderia passar esse dia sem falar isso.
No ano do Diário de Bordo, o Natal caiu numa sexta-feira. Entendeu? Tipo assim, o bagulho é muito louco.
Eu tô toda arrepiada, sério. Eu tô muito feliz. Vamos contar como foi a nossa noite de Natal?
Vamos.
A gente começou a fazer as comidas ontem à tarde e tal. E a gente começou, tipo, a gente foi se arrumar e tudo mais. A gente ficou bem bonitinho, se arrumou pra ficar na sala, né?
Tudo.
O Neco usou um lookinho.
Todo de azul.
Chique. Eu fiquei toda de vermelho, então
Veio
a gente tava
isso,
assim...
não é colorido, então eu sou todo azul, azul royal.
As duas bolas de Natal aqui.
Foda.
Foi tudo. E passamos realmente só nós dois. Fizemos as comidas. Teve pão de alho, né?
Ó!
Foi tudo.
Né,
pão,
viu?
Pão de alho da Santa Massa.
Ao contrário do que algumas pessoas pensavam nesta residência e não era eu...
Ai...
O pão de alho...
Foi legal, foi!
Nas nossas entradinhas, porque ele foi a primeira coisa a acabar das entradinhas.
Ai.
Só isso que eu tenho pra dizer.
Mas, ó, também tem o ponto que eram algumas bolinhas de pão de alho. E eu fiz muita torradinha. Eu fiz torradinha com queijo e tomatinho. Tipo assim, nas quantidades, faz sentido também acabar a primeira, entendeu? Esse é o ponto. Eu tô só trazendo essa questão.
Isso é tendencioso demais.
Que absurdo, que absurdo. Aí, o que acontece? Fizemos as entradinhas, abrimos um vinho. Aí, a gente pegou uma lista de episódios que a Dudes, nossa grande amiga pessoal, tinha feito. De episódios de How I Met Your Mother de Natal, né?
Sim.
Tem uma lista... Tipo, vira e mexe, né? Quando rola época de Natal, as pessoas meio que compilam episódios de Natal de séries, de filmes e tal pra assistir. A gente pegou essa lista pra assistir os episódios. A gente assistiu muitos episódios, né? Tipo, uns 4, 5, vai,
acho
foi bastante.
Acho uns 5,
E foi um pouco louco rever, porque eu, pelo menos, não tinha revisto a série.
A gente tinha falado disso em alguns episódios atrás, do quão problemática é How I Met Your Mother.
Não, foi...
Assistir hoje tem várias coisas bem complicadas.
A gente passou boa parte do tempo irritado, porque o Ted é um lixo.
Bah, ele é um lixo.
Assim, eu tinha a percepção de que ele era um lixo, mas revendo... É mais claro como ele é um lixo.
A minha percepção era que tipo, putz, ele era um cara legal tentando fazer umas paradas, só que na real ele é um lixo.
Não, e é tudo sobre ele.
Ele quer que seja sobre ele o tempo todo.
Ele é insuportável, ele tipo é um
assim,
sad boy.
Tipo assim, o casal lá queria ter um filho, daí eles tiveram um falso positivo, né?
Uhum,
aí,
sim.
A Lily e o Marshall, né? Aí eles ficam felizes porque deu negativo, porque eles sentiram que eles não estavam prontos pra ter filho. E o Ted fica puto da cara.
Aham, uhum, sim.
Vão agora fazer um filho. Vocês sempre quiseram ter, vão lá agora.
E aí eles vão embora.
E aí eles vão ir tipo assim, mano, vai te fuder.
Ai, é um absurdo.
Não tem nada a ver com o que
aí,
tu quer da tua vida, tipo...
Tudo é sobre ele, essa cena. Daí assim, o Barney comprou um terno caríssimo que ele queria. Ele assim, ah, mas você não vai doar esse dinheiro pra caridade? E ele assim, mas eu quero terno. Aí ele assim, mas você tem que doar dinheiro pra caridade. E aí, no final, quando ele tem esse acesso, ele manda o cara devolver o terno. Tipo,
não
tem nada a ver com você.
O jeito que ele faz é... Alô, assaltantes de Nova York.
Sim, sim.
Esse terno aqui é feito de diamantes. Roubem ele agora. Tipo assim, que cara escroto.
Nossa, vou roubar você, seu
Vai
lixo.
Vai te fuder, seu merda. E aí,
a
Robin, ela quer entrar de auxiliar num programa de TV.
Uhum.
Que... Ele diz que isso não é emprego pra ela.
Uhum.
Ela tem que trabalhar como ela tem que trabalhar no maior canal de TV lá e bababá. E aí ela nega o trabalho que ela falou que ela queria.
Sim.
E ela vai pro outro.
Sério, é um absurdo. Eu só queria fazer uma observação, que a gente está ao vivo na Twitch, a gente faz isso, né, de vez em quando e tudo mais. E a Lari sugeriu um filme de Natal, que é It's a Wonderful Life, está disponível no Prime. E é uma boa ideia, ao invés de você ficar passando raiva, que nem a gente ficou passando com How I Met Your Mother. E aí, o que eu fiquei muito puta é que, assim, todas as situações eram sempre sobre ele, mesmo quando elas não envolviam ele em nenhum
Sim.
ponto.
Sim.
Né? E aí... tudo é meio lixo, sabe? Tipo, e aí o problema, assim, o Marshall é legal e o problema dele é que ele é legal, sabe?
É, o problema é que ele é legal demais.
É. Aí o problema da Lily é que eles tretaram, o Barney, o Ted e a Lily brigam, aí ela tira toda a decoração de Natal, né? Leva pra casa dela, porque ela mora no Bronx, e parece que ela mora, sei lá, tipo, no meio de um monte de assaltante.
Não,
e
upside
é só...
down, upside down.
É, parece... E assim, calma, é só um bairro mais pobre, tá tudo
Sim,
bem,
é,
sabe?
Tá tudo bem.
E aí eles fazem assim, como se fosse um absurdo,
é.
Tipo, e ele chega lá assim, todo... Ai, meu Deus, estou indo num bairro pobre, meu Deus,
ai,
pobres,
ai, que
raiva.
Eu tava tomando uma cerveja e aí eu dei pra um mendigo.
É.
Não, na verdade, ele pegou de mim. Tipo assim, ah, coitadinho do homem branco
que
foi, sabe? Tipo assim,
poxa, guerreiro.
É muito... E o bizarro é porque eles tretam... Porque, tipo assim, esse episódio específico é o episódio da segunda temporada.
Uhum.
Que pra quem assistiu, a primeira temporada acaba com uhum. o Marshall acabando o relacionamento com a Lily porque ela decide ir estudar arte em São Francisco.
Uhum.
Né? É esse o bagulho. Então
Sim.
ela vai sair de Nova York,
Sim.
vai viajar pra lá porque ela quer estudar o bagulho que é o sonho da vida dela.
Uhum.
E só que o Ted fica puto porque ele fala que ela foi egoísta. Que ela só pensou nela. Só que, tipo assim, mano, a vida é sobre pensar em si mesmo, tá ligado? Tipo
Sim.
assim, ela queria fazer um bagulho que era o sonho da vida dela e ela foi pra lá.
Uhum.
Né? E se eu não me engano, eles até continuam, eu acho, um relacionamento meio à distância.
Uhum.
E aí ele ficou puto e aí ele manda um áudio pro Marshall falando: ah, meu, essa mina é uma cretina, nem dá bola pra ela, foda-se. E quando ela volta dos estudos, que são 3 meses, não é?
Gente,
tipo, pra sempre.
3 meses.
Quando ela volta, ela ouve esse recado
Sim.
e aí eles tretam muito. E ele depois ainda assume.
Uhum.
Ele assume e fala: é, mas realmente tu foi muito bitch desse troço,
uhum.
tá ligado? E aí ela: como assim, meu? Eu só fui fazer minhas coisas. Que ele: não, tu não me procurou nesses 3 meses.
É,
tipo assim, ele
você?
Também não procurou ela, tá ligado?
Aham, uhum, sim.
Ele é muito escroto. Ele é muito palha.
Ele é muito palha em tudo. E aí você começa a ficar com raiva. E a gente passou grande parte dos episódios com muita raiva.
Sim.
Porque todo final do episódio, outra coisa que eu fiquei puta também nesse, que ele fica lá explanando o que cada um tem que fazer. É, a Robin, ela tem 2 oportunidades de emprego. Uma que era, tipo, num canal de TV lá, que no fim é o que ela foi trabalhar, é que mudou a carreira dela. E tem um que ela é a mina que fica virando a moeda lá no.
Sim, assistente de palco.
É, uma assistente de palco, um negócio nada a ver. E aí ele vira pra ela e fala assim: você tem que ir lá aceitar esse trabalho agora, que não sei o quê. E aí ela vai e aceita. Mas assim, tipo, não tem nada a ver com ele, entendeu? E o negócio também do Natal da Lily, que ele faz? Ele leva ela pra... Dali não, da Robin. Que ele leva a Robin pra casa dele.
Sim,
e ele faz
luzes
as luzes de Natal.
Que é o episódio do She Was Never... Como é que é? Como é que
é? É, que ela nunca tá sozinha. Porque,
é,
tipo...
She's Never Alone, não é isso?
É,
não lembro
é isso.
mais o verbo que ele usa, mas é tipo, ela nunca foi sozinha.
É, e aí assim, ele resolve tudo pelas pessoas, sabe? Tipo, todos os problemas são resolvidos graças a ele. Então assim, tipo, ai, eu paguei o seu aluguel porque eu quero te conhecer.
Você é com a irmã dela, com a irmã dele.
É. Tipo, a relação com a irmã dele é um absurdo, né? Ele tem que fazer tudo sobre ele. Então assim, chegou uma hora que a gente estava apenas passando raiva. E aí a gente não conseguiu terminar de assistir.
Mas é uma série boa.
É, não, tem
tipo assim,
muitas coisas engraçadas. A gente
riu pra caralho em várias coisas.
A gente se divertiu bastante, é.
Tem vários episódios muito bons, assim. Tipo, tem a grande parada que quando eles fumam maconha na série, eles comem um sanduíche.
Uh-huh.
Que isso é uma sacada muito genial.
É, isso é muito
isso é
legal.
Muito foda.
Isso é muito divertido.
Enfim, tem algumas coisas. Só que os episódios que a gente viu que era especial de Natal, tipo assim... Ted, você é um lixo.
É, o problema da série é o Ted.
Tem um episódio,
que o resto tá sussa.
Tem um episódio que eu fico muito puto de lembrar. Que é o episódio que a Robin tá com os cachorros que ela ganhou de ex-namorado. E ele faz ela devolver os cachorros
Nossa.
Por causa dele. Porque ele lembra dos ex. Ele olha o cachorro e lembra do ex-namorado.
Amor, vai se tratar. E uma
tipo
terapia.
Assim, é, ele é muito
uma
ridículo.
Terapia que é bom nada. A gente deveria ter feito o seguinte. É... Outra dica da Twitch aqui, entendeu? O Elô falou. Eu vou assistir os episódios de Natal de The Office. Por que isso?
É o que a gente tinha que ter feito.
A gente devia ter feito isso. Mas aí, no fim, o que a gente fez? A gente pediu pra Alexa tocar músicas de Natal. Ouvimos Família Lima. Foi tudo.
Aí, o início de Esqueceram de Mim.
É, a gente viu...
começou a ver que também dá pra gente começar a falar agora.
Vai, vamos nessa. Vamos pegar esse
de
trenó.
Mim, vamos lá, Esqueceram de Mim 1, né? Foi o que a gente assistiu
Sim.
ontem. A gente vai
Sim.
ver o 2. Mas o 1... a lembrança que a gente tem, pelo menos a nossa geração aqui, que tem do Esquecendo de Mim, Nova York, Oabá, só pra deixar bem claro, é do Esqueceram de Mim 2, não é do 1. Vamos lá, isso já começa aí. A nossa lembrança com o Natal, Esqueceram de Mim, que ai, Nova York, as luzes, blá, 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 é tudo do 2. Porque no 1, o filme se passa em Chicago.
E é todo na casa, né?
É todo na casa, é em Chicago, Illinois, que é outro estado. Né? Então,
nada
tipo assim, não é a lembrança que a gente tem. Já começa por aí. Aí, segundo, vamos analisar o filme. Né?
Vamos lá.
Que o pai e a mãe dele são dois bosta. É a Carla Zambelli e o Flávio Bolsonaro, os pais dele.
Eu sabia que
você
ia reclamar, eu sabia que você ia falar. Tipo, eu tô chega a bosta.
Ah, são dois bosta.
Ai, puxadíssimo, tipo assim. Ai, gente, eles apertam 17 com força, bah, aqueles pais. Ai.
O primo dele, tipo, é um cuzão com o Kevin. E aí, eles tretam. E o Kevin faz a sua, um monte de coisa voar lá, os leites, os bagulhos, suja a cozinha inteira. Aí a mãe dele leva ele pro sótão e fala: eu não quero mais te ver hoje. Tipo assim, quem fala isso pra uma criança de 8 anos?
Pais que deveriam ser presos.
E aí
eles deveriam ser presos.
E
no
aí
final
ele
desse filme,
com 8 anos, ele devolve pra ela: e eu não quero nunca mais ver vocês. Aí o que ela faz? Porque ela é muito madura, a mãe fala pra ele: repete então, vai que isso acontece. Tipo assim, e aí ele repete.
Ai, que raiva. Quem deveria ter sido preso no final desse filme, não é um spoiler, porque caducou já. Quem deveria ter sido preso no final não foram os ladrões, devia ser essa mãe. Essa mãe e esse pai, porque eles vão viajar pra Paris de primeira classe, né?
Tem esse detalhe aí também, essa conversa aí do avião.
Né? O anos 90, primeira classe, caríssimo. E aí, como é que eles falam? Que você que tava vendo mais essa parte.
Eles chegam na primeira classe. E aí o pai e a mãe estão tomando um champanhe, assim. E aí, tipo assim, pra quem não lembra, vai dois casais, né, de adultos e uma galera de criança. Daí, os dois casais estão na primeira classe e o resto das crianças tudo na econômica. E aí, a mãe do Esqueceram de Mim fala pro pai, né? A Carla Zambelli fala pro Flávio Bolsonaro. Amor, você não tá preocupado que as crianças estão tudo lá na econômica e a gente tá aqui de primeira classe? Carla, olha aqui, minha primeira viagem foi dentro de um furgão. Eles estão bem aí.
Gente, isso é um absurdo.
Tipo assim, foda-se as crianças, porque a gente tá bem aqui e eles tomando um champanhe aqui, enquanto o outro casal, o cara quer roubar a taça do avião. Assim.
Não, é tudo bizarro. E aí a criança fica lá, e o que é mais problemático, porque assim, eu sou formada em muitos vídeos do Metaforando, entendeu? Então eu tenho esse meu lugar de fala. Que ela vira, e assim, o nome do filme em inglês é Home Alone, que é tipo em casa sozinho. Que é, pelo que eu entendi, né, no meu grande conhecimento de inglês, é uma expressão que eles usam bastante. Então, tipo, toda hora no filme eles falam: ah, ele está home alone, ele está em casa sozinho, ele está em casa sozinho. Mas assim, está em casa sozinho por quê, amor? O que aconteceu pra chegar no ponto que a criança tá sozinha em casa? O único momento em que ela assumiu que foi ela que deixou foi quando ela tava num caminhão lá com os caras da tuba,
banda,
do trompete, sei lá.
Desdenhou pra caralho.
Era só uma galera legal que tava dando carona pra ela. Ela tava assim: meu Deus, pobres, não quero me encostar.
Era muito desse clima. Ai, os pobres aqui,
meu
ó.
Meu Deus, que horror andar com um pobre do meu lado. Ela tava nesse clima e ela tem uma questão que ela não consegue assumir os erros dela, entendeu? Porque o Metaforando, ele fala isso, que se você realmente não fez uma coisa, a primeira coisa que você vai falar assim: eu não fiz isso, você vai vai colocar essa culpa pra fora, entendeu? Ela não colocou essa culpa pra fora.
Não, porque meu filho tá sozinho em casa lá em Chicago.
É, tipo assim, ai, doidinho
ele.
Não, ela
tinha que ter falado: eu esqueci o meu filho em casa lá em Chicago, eu preciso ir lá buscar ele.
Garota, assume teus B.O., sabe?
É, o bagulho é foda. E aí, e no fim tem o grande crossover aí, que quando ela volta, ela vai pra Paris, né? Lá em Paris ela descobre que ela... Ah, e aí tem isso, ela é escrota com todo mundo. Ela
Sim,
é escrota
100%.
Com os atendentes das companhias aéreas, os bagulho querendo passagem, não tem lugar, porque é véspera de Natal.
Sim.
Ela é escrota com uma mulher que tá no telefone, no aeroporto, ela: sai do telefone, eu quero usar, sai agora!
Sim, ela é horrível!
Ela tira a mulher do telefone, tem isso também. E aí ela volta. E quando ela volta, ela pega um avião de Paris pros Estados Unidos, mas não é direto pra cidade dela. Então, ela desce em Scranton.
Sim.
Ela desce na cidade do The Office.
Isso é muito
Tem
bom.
Esse grande lance, assim. E aí de lá ela pega uma carona com essa galera que a Jéssica falou. E ela fica 10 horas numa van com os caras e chega junto com a polícia depois de todo o assalto que o Kevin evitou.
Ele não fala que ele, né, tava envolvido num assalto e que ele salvou a casa. Aquela criança fez tudo. A criança fez absolutamente tudo e ainda deu uma geral na casa. Quando a mãe chegou, a casa tava meio bonita.
Não, e os pais não viram nada.
Nada.
Da polícia, nada. Porque eles chegam lá no outro dia de manhã.
Uhum.
Que a casa tá arrumada.
E a criança assim, ó.
E a criança tá ali, Feliz Natal.
É isso.
Fiz compras.
Ai, não, e aí... É, tem esse ponto mesmo. Esse filme deixou muito irritado. É, a criança tem 8 anos. E aí eles falam assim... Ai, olha só, ela... Foi no mercado. Porque ele fala assim... Não, mas gente, eu fiz mercado ontem. Aí eles assim... Ai, que doidinho.
Ai, funny guy.
Ai, funny
guy. O pai fala, funny guy.
Vida que segue. Pessoal, ele é uma criança de 8 anos sozinho no mercado. Ninguém, tipo, contestou. Tipo,
não,
vocês não perguntaram
é
nada. Tipo, ah, não, mas como que você pagou? Tá tudo bem. Não, não, ele é doidinho assim mesmo. Ai, ai, o Kevin.
E
ai,
aí,
esse Kevin
e
é
aí,
doidinho.
E aí, paralelo, também tem a história lá do velho, né? Do velho que tira a neve.
Uh-huh.
Que tem um grande diálogo no filme, que eles vão se encontrar na igreja, o Kevin com o velho.
Nossa, esse momento é
e
icônico.
E aí ele fala pro velho que, tipo, bah, tipo, tu tem que... Porque o velho brigou com o filho, daí não fala mais com o filho, daí tu tem que perdoar teu filho, bababá e uh-huh. tal. E aí a gente entrou no teto, que depois, no fim do filme, o Kevin perdoa a mãe.
Sim.
E o velho consegue o perdão do filho.
Sim,
né?
Isso
então,
é tudo.
Tipo, Esqueceram de Mim é uma grande metáfora sobre perdão.
Aham, uhum, é isso.
É sobre perdoar e sobre ter o sentimento natalino consigo, que é o bagulho. Tipo, por que levar esse sentimento ruim contigo se tu pode perdoar e começar uma nova história daqui
Sim.
pra frente?
É...
Entendeu?
Não precisa perdoar, não. Essa mãe é uma mãe
horrível.
Não,
a mãe é um lixo.
Eu não quero nem saber. Tudo bem, ele é uma criança de 8 anos. Ele meio que precisa estar de boa com a mãe, né?
É.
Mas depois de um tempo, gente, você acha que essa criança, ela não é a que levanta na mesa e fala, vou embora disso aqui, eu não
claro.
Concordo com nada.
Tinha um...
É isso que vai acontecer com essa criança.
O sobrinho
sabe.
De um amigo meu, ele era, tipo assim...
Vamos lá.
Pequenininho, devia ter uns 3 anos de idade, 4.
Uhum.
Quando tu não fazia o que ele queria, ele cuspia nas pessoas. Eu lembro disso. Tipo assim, às vezes ele tava no colo da mãe... Tipo assim, ele já era grande, tá? Mas ele tava no colo da mãe dele. Ele pedia, sei lá, refrigerante pra alguém, a pessoa não pegava, ele cuspia na pessoa.
Pelo
e, tipo,
amor
assim,
de Deus.
E ele era aquelas crianças pequenininhas que andam de camisa polo, sabe? Camisa polo e bermuda cargo. E eu lembro que eu ficava louco, eu falava, meu, pelo amor de Deus, o que vocês estão fazendo com essa criança? E porque
ai,
meio
chega.
Que ninguém repreendia quando ele dava o cuspe na cara.
Uhum.
Porque era uma criança, babá,
que
e,
engraçadinho.
Tipo assim, cresceu meio que achando que isso era o certo.
É, e ele cuspiu na cara das pessoas, será que quando ele era adulto?
Agora, não tenho ideia. Ia ser uma boa história procurar ele hoje em dia e ver como é que ele tá.
Ai, pelo amor de Deus. É, vamos aos e-mails, que
vamos.
A gente tá aqui assim, ó, papiando. É, vamos lá, a gente pediu pra vocês mandarem alguns e-mails pra gente de história de Natal.
Quer que eu leia?
É, ah, pode ser. Vai aí, ó,
tá.
Arrasa. Tá no título aí, quando é Natal. Vai
tá.
dar certo. É, vários e-mails que vocês mandaram. Quem quiser mandar e-mail pra gente, geralmente a gente lê aos domingos, mas hoje, como é Natal, a gente tá fazendo esse especial de Natal. É, o e-mail é emailicônico@gmail.com.
Eu amo porque esse e-mail tem, tipo assim, vídeo no anexo. O bagulho é muito louco.
Tá, bora.
Natal 2020 mal começou e já rolou explosão. Já adianto, tem anexo. Olá, Jéssica Neco, aqui é a Eveline. Sim, da história de Santa Terezinha. E vou direto ao ponto, porque a probabilidade de acontecer mais alguma coisa durante esse e-mail é grande.
Para Isabel!
Eu resolvi fazer um Natal vegano aqui em casa. Ícone!
Nossa,
ícone.
um anjo.
Foda. Pois eu sou e meus pais não. Então fiquei encarregada da ceia. Encomendei de umas gurias super legais, até aí tudo bem. Pois ficou para eu fazer apenas os complementos, como arroz e farofa.
Arrasou!
Acontece que meus pais acordaram muito mal-humorados e fiquei o dia todo falando: o que tá acontecendo? É Natal, eu tô cozinhando para você, socorro, né?
Uhum.
Mas até aí... tudo bem. Meu pai foi tomar banho e descobriu que não tinha água. E ficamos sabendo que era algo na empresa e toda a cidade estava sem água.
Ah, não.
Hoje, em pleno Natal.
Ah, não.
Enquanto eu tava cozinhando, pedi pra minha mãe pegar a uva passa. Sim, aqui em casa é uva passa.
Aqui também.
E ela foi super grossa e eu gritei: pelo amor de Deus, eu vou levar vocês dois no centro espírita pra tirar os encostos que estão em vocês.
O que
vocês estão fazendo pra me tratarem desse jeito? Ela só falou: não enche o saco. Continuei cozinhando e após 15 minutos desse acontecido, escuto um barulho, tipo um tiro atrás de mim.
Meu Deus.
Eu dei um grito, fiquei 2 minutos com a mão na boca tentando entender se eu tava ainda viva, enquanto meu pai chega na cozinha e diz: o que foi isso? Fala, guria, fala! E a geladeira tava semi-aberta com um líquido bordô saindo dela. O suco de uva integral havia explodido dentro da geladeira de tão forte, chegou a abrir ela. tinha suco por toda a cozinha. O bolo tava todo cheio de caco de vidro. A garrafa pet que tinha guaraná estava tal qual um alvo de tiroteio.
Não.
Tivemos que colocar fora potes de plástico que quebraram com a explosão. Detalhe, não tinha água pra limpar nada. Tivemos que usar a torneira da rua pra limpar as partes da geladeira. E o chão e eu, como uma boa terapeuta holística, certamente só penso que foi um descarrego de energia. E agradeço a todos os meus protetores que não foi nada na hora que nós abrimos a geladeira.
Meu
pois
Deus.
Provavelmente ia dar ruim.
Sim.
Imagina se pega no olho. Após a explosão, o clima aliviou e estamos bem humorados e fedidos. KKK. Em anexo, o vídeo da situação, mais foto dos meus pais limpando as partes da geladeira na frente de casa. A ceia está salva e a água não voltou até o final desse e-mail.
Ai, puta que pariu!
Aí tem a foto do, aqui, ó, da galera limpando o bagulho da geladeira.
Ai, eu não aguento! Eu queria dizer que a gente está aqui fazendo a live na Twitch e a Evelyn está na live. Eu queria muito perguntar e ter esse ao vivo agora, que é voltou água? Por favor. Voltou a água? É, meu Deus do céu. Parece que tudo acontece, né, quando a gente precisa organizar as coisas. Mais e-mails?
Peraí. Eu posso ler qualquer e-mail ou tenho que ler e-mail de Natal? Porque tem os e-mails que mandaram ontem. Eu acho que é de Natal, mas não tá escrito que é, entendeu?
Uhum.
Eu vou ler esse aqui.
Tá. Ó, a água voltou agora, hein?
Era boa.
Só pra avisar, a água voltou. Bora.
Olá, Jéssica Neco. Em primeiro lugar, queria dizer que estava aguardando ansiosamente o momento ideal pra mandar esse meu caso totalmente Marisabel natalino. A história é longa, mas vai valer a pena, eu juro. Essa história aconteceu há alguns bons anos, quando eu tinha por volta de 9 ou 10 anos, e a minha família ainda estava processando o falecimento da minha avó materna, que era a responsável pelo Natal em família da galera.
Uhum.
Pra contextualizar, minha família é enorme e tem muitos tios e muitos primos. E a grande maioria deles bebe e não é pouco. Então, cada um leva um prato de comida e o que vai beber na festa.
Tá aí tudo bem.
Dito isso, no Natal em questão, um primo X, que vocês podem chamar de João, chegou um pouco atrasado com um fardinho de Taipava ou qualquer outra cerveja ruim. Podem trocar o nome pra não divulgar a marca. Já falei a marca, mas tudo bem. E colocou pra gelar junto com as outras. Porém, conforme a noite foi avançando, ele passou a beber Skol. Também podem trocar o nome. Mas por que? Põe antes de trocar o nome! E isso gerou piadinha de um outro primo meu, o Lucas. Então, ó, o Lucas estava rindo do João, porque o João levou Itaipava e estava bebendo Skol.
Tá, entendi.
Quem nunca fez isso? Eu já fiz isso muitas vezes.
Sim.
Mas enfim. Acontece que o João ficou bravo com a piadinha do Lucas sobre levar uma cerveja ruim e tomar a boa. Clássico em festas. E isso fez com que ele decidisse ir embora antes da ceia de meia-noite.
Uhum.
A mãe do João viu a cena e ficou furiosa. Mas a situação piorou 300% depois que ela entendeu exatamente o que tinha acontecido.
Uhum.
E foi aí que desandou a situação.
Uhum.
Ela voltou pra dentro da casa aos berros, exigindo explicações do Lucas e brigando com qualquer um que não concordasse com ela. Ou seja, todo mundo.
Uhum.
Não suficiente, a discussão escalou em tal nível que ela pegou uma cadeira dessas de mesa... E tentou acertar o Lucas nas costas. Não, assim, de boa. Mas ele desviou a tempo e a cadeira bateu no chão, quebrando inteirinha.
Gente, o quê? O quê?
Após isso, a irmã mais velha dela, a tia Maria, começou a brigar, dizendo que era uma falta de respeito a briga por causa da cerveja. Ainda mais que todos ainda estavam abalados com o recente falecimento da minha avó.
Meu Deus do céu!
Aí a discussão delas também aumentou. E ela disse que estava passando mal, sentindo um aperto no peito. O detalhe é que essa mesma tia tinha sido operada no coração meses antes por conta de um infarto.
O que está acontecendo?
A partir daí virou uma verdadeira confusão, com os adultos tentando preservar as crianças, levando a gente pra uma pracinha, e as crianças, eu no caso, chorando por conta de tudo.
É claro, eu tô chorando por conta de tudo.
Enquanto outros tentavam socorrer a tia Maria e alguém levava a tia mãe do João pra longe dali, depois disso confesso que não lembro de muita coisa, mas sei que ainda teve amigo secreto e no fim terminou todo mundo rezando Pai Nosso em paz. Mas não vou esquecer nunca da tia partindo pra cima do Lucas com a cadeira por causa da cerveja ruim que o filho João dela levou. Totalmente Marisabel!
Gente,
das ideias.
Que energia caótica! caótica.
Enfim.
Que energia caótica.
É isso. Desejo um feliz Natal pra vocês e um ano novo incrível. Além de agradecer pela companhia nessa quarentena. E em especial no dia que eu ouvi 14 episódios seguidos. Beijo grande e que venha vacinar logo. Depois disso, os natais em família passaram a ser separados. Cada núcleo familiar em sua própria casa.
Ué, que estranho.
Maravilhoso.
Terminou tão bem.
Maravilhoso.
Todo mundo rezando no final. Ai, pelo amor de Deus, eu chorei de rir. Ai, que horror, Deus me livre. Eu gosto assim, né? Ai, família, a gente é sempre bem saudável, bem tranquilinho.
Vamos lá, e-mail que tem anexo, eu adoro.
Adoro e-mail que tem anexo. Inclusive, faltou uma coisa no outro, que era o vídeo, né? Você não viu o vídeo.
Tem que botar no Telegram.
Ah, então tá bom. Telegram, o vídeo estará lá.
Isso.
Bora,
vamos
bora.
Vamos lá. Ah, peraí. Feliz Natal, que é a sexta do ano.
Qual é o título do e-mail?
Natal com hipotermia no Brasil.
Tá bom. Vamos lá.
Vim contar um caso do último Natal que eu, minha mãe, uma amiga e o filho dela decidimos fugir da família para passar o Natal numa pousada nos Canyons catarinenses. Até aí, tudo lindo, né? Fomos até o lugar que um carro iria nos buscar. Chegamos meia hora antes do horário combinado. Não tínhamos levado muita comida e nossa carona atrasada cada vez mais. Depois de 8 horas atrasados, aí a noite já tinha caído. Minha mãe já tinha vomitado de fome, já tínhamos tomado banho no rio e surge um trator para nos buscar.
Meu Deus!
Estávamos em 4 pessoas enfiadas num trator, famintos, segurando mala, etc. O caos na terra. Eis que surge um cão do mato. Eu levo um susto e derrubo a mala, morro abaixo. Até aí, tudo bem. Voltamos, pegamos a mala toda embarrada e até aí, tudo bem. Depois de 2 horas de subida, chegamos na pousada. No outro dia, tínhamos marcado uma trilha para o Balanço Infinito. Comemos, dormimos e fomos lá fazer a tal trilha.
Ah, não.
Acordamos às 3 da manhã, botamos galochas e fomos.
Não.
A trilha durou por volta de 40 minutos.
Ah, tranquilo, vai. Achei
no
que era
escuro.
Pior.
No escuro.
Não é bom.
Atravessamos um rio andando, minha mãe vomitou de novo.
Meu
de
Deus.
Tão exausta que tava. Eu fiz a forte. Carreguei as coisas dela, me peidando toda. Até aí, tudo bem. Começamos a subir cada vez mais e começou a ficar muito frio. Mesmo toda equipada para frio e vento, minha perna começou a formigar. Tipo, muito, muito mesmo. Já não sentia meu rosto e tava lacrimejando de tanto frio. Parei de sentir meus dedos. Tava ficando preocupada porque tava arrepiada até o cabelo.
Deus.
Fui falar pra minha mãe da situação e pra chegar até ela, fui carregada por uma rajada de vento. Literalmente voei. Caí no chão e chorei quietinha no chão, deprimente. Chegamos no tal balanço e vimos o sol nascer, coisa mais linda. Valeu a pena? Mais ou menos. Segue a foto do nascer do sol no tal balanço e o vídeo pra ouvirem o vento. Esse foi o dia 24 de dezembro mais doido da minha vida. Fiquei 2 dias com os pés e mãos roxas de frio que passei, mas sobrevivi. Depois fui ao médico e realmente tive sequelas de hipotermia.
Meu Deus.
É isso, Feliz Natal e sempre nós, nunca eles.
Meu
vamos
Deus.
De foto.
Gente, mas assim, a foto é linda, tá? Pra quem não tá vendo, é realmente um balanço e tem um pôr do sol, um nascer do sol, assim, no fundo. A foto é belíssima. Mas assim, a que preço, né? Enfim, é hipotermia. Essa é a verdade. Dá pra gente ler mais um e-mail?
Dá, pera aí.
Bora.
Nós estamos aqui operando tudo ao mesmo tempo.
Vamos lá, operandos.
Vamos lá.
Vamos lá, mais e-mails, pelo amor de Deus.
Pera aí.
Ai, tô passando mal já, estou assim, pelo amor de Deus.
E-mail de Natal, né? Pera aí, eu tenho que achar o e-mail de Natal aqui, ó.
E-mail de Natal.
Vamos lá.
Vamos.
A cratera que acabou com a ilusão de 3 crianças e quase engoliu o Papai Noel. Olá, casal icônico e melhor condomínio que existe nesse BR. Aqui é a Madu e trago a minha história. Maria Isabel!
Gente, a Madu,
de Natal.
A Madu já mandou outras histórias pra gente. Todas as histórias da Madu são assim, loucura. Então, vem aí.
Apesar de morar em Ribeirão Preto, sempre passei o Natal em Avaré, no sul de São Paulo. Sempre foi aquela comilança porque tinha que ir na casa da bisa materna, depois na avó paterna e no fim a gente sempre acabava passando na casa de uns amigos dos meus pais.
Uhum.
Pois bem, isso aconteceu quando eu tinha menos de 10 anos, década de 90. A casa da minha bisa era era daquelas antigas no centro da cidade, que a casa fica na parte de cima de uma loja.
Uhum.
Eu, meu primo e meu irmão sempre ficávamos na varanda esperando o Papai Noel, mas nesse dia tava chovendo muito, então ficamos na sala e a gente não queria ir pra minha avó enquanto o velhinho não chegasse.
Tá.
Esperamos por mais ou menos 2 horas até que meu pai insistiu pra irmos pra mãe dele. A gente tava quase saindo quando meu tio aparece na porta gritando pra gente não sair.
Uhum.
Porque na esquina do quarteirão abriu uma mega cratera que pegava todas as esquinas. E que nessa o carro do Papai Noel, que não chegava nunca, quase caiu lá dentro. Tipo, as rodas da frente ficaram na cratera, no ar.
Meu Deus.
Logo após delas o carro segurou.
Meu Deus!
Nessa, o senhor que fazia o bom velhinho quis ir pra casa. E quem vai jogar ele,
claro,
né?
Claro!
E a gente descobriu que o Papai Noel não existia. Outra coisa engraçada. Escutando um dia, minha tia, que chama Maria Isabel, levou o maior susto. Desculpe meu grande, gente. Obrigada por ajudar a segurar a barra dessa quarentena. E Feliz Natal pra vocês dois, pros gatos e pro condomínio maravilhoso que surgiu graças a vocês.
Ai, Feliz Natal, Madu. Pelo amor de Deus.
Madu é icônica
não,
desse programa.
O Papai Noel, ele tá assim, naquela energia. Eu lembro a primeira vez que eu vi um Papai Noel fisicamente, assim, tipo, de perto. Eu lembro que eu estava no maternal e tava aquela coisa assim, gente, Papai Noel vai chegar, Papai Noel vai chegar. E eu acho que eu tinha, sei lá, uns 5 anos, menos, era muito pequenininha. E eu lembro que eu fiquei ansiosa, eu lembro do meu coração acelerar. Olha que coisinha fofa.
Ah, mas é foda.
Porque
Papai Noel é foda.
Foi a primeira vez que eu vi um Papai Noel, porque pra mim era isso, era o Papai Noel chegando lá.
Sim, total.
Só que daí, e aí eu tenho várias fotos sentada lá no colo do Papai Noel e tal, super, muito feliz assim e tal. E aí eu fui ver essas fotos depois, quando eu cresci, e claramente era a minha professora. Era a minha professora vestida de Papai Noel. E eu tava assim, a própria, pede. E claramente ela era a minha professora, entendeu?
Mas é que quando é criança, tu quer acreditar que é o Papai Noel, entendeu?
Eu não tinha essa visão,
imagina.
Teve uma
época do meu Natal em família que meu pai se vestia de Papai Noel.
Uhum.
E eu lembro que ele botava uma máscara.
Uhum.
Tipo assim, eu tenho certeza que se eu ver as fotos hoje, deve ser tipo assim, eu vou matar o Papai Noel, sabe? Deve ser uma American Horror Story. Foda!
Uhum.
Eu vou catar essas fotos.
Ai.
Porque deve ser pesadíssimo,
uhum,
assim. Só que foi o bagulho que eu já não era pra mim o Papai Noel, era pra minhas primas menores.
Uhum.
Só que eu lembro de achar legal. Olha, meu pai entrando, era uma casa meio chácara. Meu pai vindo caminhando do caminho lá do portão.
Ai, tudo!
Não, tudo nada, no escuro. Ele com um saco vindo. É aterrorizante.
É, tem essa questão. Eu lembro que quando eu queria tentar descobrir se o Papai Noel existia ou não, eu era a mais nova da minha família, só que assim, tipo, meio que todo mundo sabia, menos eu, né? E eu tava na quest ainda, assim, gente, eu lembro que eu falei pros meus filhos assim, gente, eu tenho uma teoria, eu acho que o Papai Noel não existe, e eles meio que assim, ai, aham, tá bom, tipo, meio que ninguém quis meio que puxar um assunto comigo, porque não existia mesmo, entendeu? No caso. E aí eu lembro que eu super tava tentando, assim, ligar os pontos, porque eu falei assim, não existe, eu tenho certeza que não existe, que eu sei que é meu tio que deixa os presentes embaixo da árvore, que isso não acontece. E eu lembro um dia que foi assim, um dia que pra mim, até hoje eu acho que aconteceu assim, que foi deu 30h, a sala, eu sempre passei na casa dos meus tios, né, a sala deles era bem grande, tava tipo vazio, assim, no carpete, assim, no tapete, os sofás, e aí a luz apagou e acendeu de novo, e quando a luz acendeu de novo, todos os presentes estavam lá.
É, não foi tão
mas
assim.
Na minha cabeça aconteceu isso assim em Harry Potter, não, entendeu? Em 2 segundos. Mas tudo bem.
Tudo bem.
Eu continuo acreditando nessa fita.
Sexta-feira, 25 de dezembro, 12h16. Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal, família! Feliz Natal!